Olá, olá, boa tarde. Você que nos acompanha, a gente está começando mais um programa Nós Mulheres. E hoje estou aqui com a Cíntia Santos, mais uma vez. Toda primeira terça-feira do mês, a Cíntia vai estar aqui conversando com a gente sobre mulheres e carreira. Tudo bom, Cíntia? Espera que então estamos... Tem que trocar? Então vamos pegar outro microfone. Problemas técnicos.
Agora sim. Muito boa tarde a todos. Muito boa tarde, Marta. Muito boa tarde a vocês que estão aqui nos bastidores. E todo mundo que está aí. A gente vai falar de um assunto muito interessante que vai abraçar todas as idades. Né? A gente tem um foco aqui no 50+, mas a gente vai trazer um tema que vai contribuir para a vida da carreira de cada um.
Como é que é chegar até o 50+, né? Na carreira. Mas então, ó, se você quiser participar, se você tem alguma dúvida, pode acessar nossas redes sociais ou acompanhar a M930, a Rádio Cultura de Curitiba, a rádio mais livre de todas. Cíntia, vamos lá. Então, a gente está... estamos falando de carreira, né? A gente vai chegar nos 50+, né? Até porque me interessa muito também. Mas a gente estava conversando ali fora e você até falou assim, quando a gente quando a gente é mais jovem, tudo a gente não se preocupa, né, com esse chegar aos 40, 50, né? Porque tem que ter uma construção. Até porque hoje em dia, quando a pessoa tem 40 anos, ela já é considerada velha.
Sim, e é um estereótipo, né? E também, eu diria até que um inconsciente coletivo, essa ideia do 40, né? O 40 vem com um peso muito grande, que dirá os 50. Mas o que a gente quer trazer realmente é essa fluidez, é esse planejamento. Como eu olho para o meu agora com 20 anos, ou com 16, ou com 25, 30, enfim, e qual é o meu objetivo? Eu quero... Principalmente, como eu quero chegar nessa idade? Uhum. Com quais escolhas? Com qual conhecimento sobre mim mesmo? Né? O meu próprio autoconhecimento? Com quais formações? Com quais conhecimentos? O que é importante para chegar lá? A gente vive num mundo acelerado, mas, no entanto, a gente vai ter que aprender a parar para pensar em algumas coisas e não acreditar que a vida está só nos levando.
E, na verdade, essa construção assim, e esse planejamento de carreira e nesse decorrer de vida, né, é para todos os âmbitos da vida, né? Você tem que pensar como é que você vai querer estar fisicamente, como é que você vai querer estar mentalmente, como é que você vai querer estar trabalhando ou não, porque, de repente, você pode fazer um planejamento e falar assim, não, eu aos 50, 55, eu quero me aposentar, né? Mas, para tudo isso, você precisa de um planejamento, né? E eu sei porque eu não planejei. Então, foi tudo no susto.
Sim, e a gente não é... Nós não somos educados para planejar. A gente está sempre terceirizando as responsabilidades daquilo que acontece nas nossas vidas. Se nós formos pensar no âmbito religioso, a gente tem muitas conotações que você terceiriza essa responsabilidade para Deus. Você responsabiliza... terceiriza essa responsabilidade pelo pecado que você cometeu. Uhum. Então, existem coisas que a gente não vai entrar no viés religioso, eu nem tenho autonomia para falar sobre isso, mas o que eu quero trazer é o quão autorresponsável eu me posiciono na vida com relação a todos esses âmbitos, na minha carreira, no meu relacionamento, nas minhas escolhas de trabalho, me manter ou não nesse trabalho que eu estou, porque muitas vezes a gente vê muitas pessoas reclamando daquilo que fazem, daquele trabalho, daquele salário, mas não existe um movimento para sair, né? Mesmo que no médio, no longo prazo, dessa realidade. Né?
E até porque essa opção de sair dessa realidade é uma coisa muito recente, porque meu pai e toda a geração dele, para mim, assim, é muito claro, todos assim, funcionários públicos ou fizeram carreiras dentro de empresas, que ficaram 30, 40 anos dentro da mesma empresa. E isso, e essa estabilidade, isso que era o certo, né? E nem se questionava se a pessoa estava feliz ou não. Se o dinheiro estava na conta bancária e estava dando conta, né? Está tudo certo? Sim. Então, daí tem essa mudança toda. E como é que a gente se organiza também dentro dessas mudanças? Porque eu fui educada por um pai com estabilidade profissional. Então, como é que funciona esse planejamento e toda essa mudança de contexto?
Nós temos muitos cenários na nossa sociedade, né? O cenário da sociedade não se limita ao seu, à sua realidade, à minha realidade, à realidade de quem está nos ouvindo. O primeiro ponto é nós olharmos e entendermos o que é importante para mim, né? Eu tenho uma ferramenta no coach que a gente utiliza, que se chama Metáfora da Morte, que é um processo que usa a PNL também, que você projeta, né? Como que eu estarei no meu último dia? Que é um mecanismo, uma ferramenta para que você valorize e fale assim, gente, eu vou chegar no meu último dia e eu vou estar vivendo isso com essas pessoas e talvez não seja isso que eu quero para mim. E essas mudanças, elas não são mudanças radicais, né? Vamos pensar assim, eu tenho uma amiga de infância que ela foi diarista e empregada doméstica por um longo período da vida dela. E nesse contexto, isso vai aí por 10, 12 anos, se ela estiver me ouvindo, ela vai se identificar com a história. E o que acontece? Ao longo desse período, ela teve muitos processos, foi mãe adolescente, e aí ela se viu empregada doméstica, e nesse processo de ser doméstica, ela entendeu que em um dado período ela precisava mudar esse cenário. E aí ela enxergou nos cursos de graduação de tecnólogo, né, de RH, no caso dela, que ela fez, uma oportunidade de encontrar uma luz no final do túnel para deixar aquele cenário. Vai. Não que seja um cenário ruim, ou um cenário bom, não é um julgamento.
Só um pouquinho, Cíntia. O pessoal da produção está falando, o Jonas, que está com um chiado no YouTube, na transmissão do YouTube. Se a gente puder...
a gente está passando por uma instabilidade do sistema de áudio. Né? Tá. O nosso técnico está vindo daqui a pouco para consertar.
Então tá. Então quem está acompanhando a gente no YouTube... Então, a gente está com essa instabilidade, por isso que está saindo chiado.
Exatamente.
Então, quem tiver, se estiver incomodando alguma coisa, quiser acompanhar, quiser vir para o meu perfil ou para o perfil da Cíntia, tá bom? Então, é a Marta Toledo, Marta com TH. Então, você pode acompanhar no Instagram. Mas já eles vão arrumar isso, tá? Obrigada, gente. Desculpa, Cíntia.
Não, tranquilo. E aí, ela, ao longo do tempo, com uma filha pequena, mãe solo... Né? Ela falou, puxa, eu preciso fazer um esforço. E era muito interessante, porque além dela trabalhar nessa atividade como doméstica, ela também fazia eventos, enfim, bicos, né? Que a gente chama, para poder complementar essa renda. E hoje ela está com... Ela fez 50 anos esse ano.
Olha.
Muito legal, ela é um orgulho para mim. E hoje ela está numa empresa que trabalha com logística, com exportação e importação, e no RH dessa empresa. Uhum. Né? Então, ela chegou nessa carreira de RH já ali em torno dos seus 30 e poucos anos, quase 40, e foi uma construção, cada um na sua velocidade, cada um no seu tempo, porém a gente precisa criar formas de ter essa expectativa. E esse planejamento não é algo linear, que eu pego um papel, desenho, pego um aplicativo e desenho, e que vai acontecer tudo aquilo que eu planejei. Mas eu preciso, se eu não faço nenhum planejamento, eu preciso de forma macro. Ou seja, estamos em 2024. Puxa, como eu quero chegar em 2029? Ah, mas é muito tempo, a cultura do imediatismo.
Ah, sem dúvida.
Né?
Sem dúvida.
Que nós temos isso bem fortalecido na nossa sociedade
atrapalha
também.
Atrapalha demais, né? A gente fica com uma incapacidade de planejar, porque a gente não consegue ver lá na frente. É tudo agora, né?
Exato. E quando eu criei essa meta, vamos dizer assim, eu tenho aquela possibilidade de pensar assim, puxa, surgiu uma oportunidade nova de emprego. Será que essa oportunidade nova de emprego vai me levar pelo menos a um passo a mais para frente em direção daquilo que eu projetei lá para 2029? Puxa, faz sentido, pode ser que não seja um caminho linear, mas está fazendo sentido. Então eu vou fazendo essas costuras, esses alinhamentos com aquilo que eu joguei lá para frente. Então quer dizer, hoje é possível... estar construindo algo para um futuro a partir de um pequeno movimento. E que a soma de pequenos movimentos me levam a esse objetivo.
E a gente não enxerga isso, né? Outro dia até estava ouvindo uma mentora também falando, e ela falou assim: não, vocês chegam muito falando de sonhos, que vocês têm sonhos de fazer isso, de fazer aquilo, mas o que de fato, quais são os pequenos passos que você está dando para conquistar esse sonho?
Exato.
Porque às vezes fica só no sonho, ou fala assim, poxa, não vou conseguir, né? Mas então conta pra gente, como que a pessoa pode se organizar, se planejar para atingir essa meta de uma mudança de trabalho ou para chegar aos 40, 50 trabalhando, né? O que que ela faz?
Nós temos ouvido muito nos dias atuais aí com relação a propósito, né? E o propósito muitas vezes para algumas pessoas pode parecer algo, ah não, mas isso é coisa de pessoas religiosas, ou pessoas que têm um conhecimento, pessoas acadêmicas, ou pessoas que, enfim, que têm um propósito bonito. E que, na verdade, se nós formos pensar como indivíduos, cada um de nós tem o seu propósito, aquilo que dá um quentinho no coração.
Sim.
Da gente fazer.
Sim.
E até vou abrir um parênteses aqui. Uma vez eu comentei com meu marido que eu gostaria muito de ter um canal onde eu pudesse falar de carreira.
Olha,
então, assim, gente, eu estou aqui cumprindo um propósito e também um sonho, que, na verdade, os sonhos, as metas, eles são um pacote, que esse pacote todo, ele compõe o nosso propósito.
Claro.
Então, eu gosto muito de tudo isso, de compartilhar conhecimento, e eu particularmente gosto muito de falar. Então, ele junta tudo isso. Então, voltando para o objetivo, é o seguinte, é aquele quentinho no coração. Falar, puxa, como eu gosto de fazer isso? Como eu gosto de conversar com as pessoas? Ou como eu gosto de ouvir as pessoas? Ou como eu gosto de ser reconhecida pelo aquilo que eu faço muito bem versus a contribuição que eu fiz? Então, o propósito, ele vai dando pistas pra gente.
Ah, não, e a gente sente, você falou do quentinho no coração, mas quando a gente está fazendo alguma coisa e tá muito alinhado com o nosso propósito, parece assim, é uma iluminação, né?
Exato.
Porque
exato.
Você sente plena, você sente conectada com você, né? com as tuas vontades, com os teus desejos, com as tuas habilidades.
Exato.
Né? Porque também é um privilégio você poder atuar, trabalhar dentro daquilo que você gosta, com o que você sabe fazer, né? Mas conte.
E essa construção, talvez os nossos pais, os nossos avós não foram incentivados a isso,
né?
Como você bem falou sobre a felicidade, ninguém estava se importando se essas pessoas eram felizes no trabalho.
Tinha que ser estável.
Você tinha que ser estável, você tinha que permanecer no trabalho por muito tempo, porque isso era da cultura. Eu peguei muitos resquícios dessa cultura, né? De ter essa obrigatoriedade e dessa autopunição, autocrítica, quando isso não acontecia. Então eu tinha meio que um estereótipo ali que pelo menos eu tinha que ficar 4 anos em uma empresa. E eu fui ficando 8, 10, enfim, em cada empresa. E nas últimas empresas que eu fiquei por 8 meses. E só que isso já era um movimento de reflexão que talvez aqueles ambientes, aquele modelo de trabalho não era mais para mim.
Uhum.
Porque o meu momento já tinha passado. Então a gente precisa despertar aquele egoísmo que tanto disseram pra gente que tudo era egoísmo quando a gente só pensava na gente.
Uhum.
E que hoje, talvez, a gente precisa resgatar e falar assim, puxa, quem sou eu nesse meio que eu vivo, nessa comunidade, nesse trabalho, nessa rádio? Enfim, quem sou eu? O que eu quero entregar? O que eu quero fazer aqui que eu vou deixar a minha marca, o meu brilho,
sim,
né?
Sim.
A minha assinatura? Ai, Cíntia, mas eu não tenho ideia. Pensa aquilo que as pessoas elogiam muito você. Muitas vezes as pessoas estão te dando um feedback gratuito.
Sim.
E você não está acolhendo. Porque a gente foi ensinado a não saber receber elogio.
A gente fica sem graça, né? A gente fica sem graça, desconversa.
Exato.
Ou justifica.
Exato. Por exemplo, às vezes a pessoa fala assim, nossa, que blusa bonita. Nossa, tão belinha, com um brechó. Gente, não é sobre o valor, sobre o preço, sobre se ela é nova, se ela é, enfim... É sobre uma opinião
um elogio.
E que um elogio foi dado gratuitamente para você. Então, entra muito essa questão de nós sermos bons recebedores, boas recebedoras, que é o que a vida traz pra gente, e que a vida também traz dinheiro. E essa questão da gente ter essa repulsa de receber, né? Às vezes a pessoa vem com um prato de bolo te oferecer. Nossa, não precisava. Meu Deus, você veio até aqui. Sim, a pessoa foi. E foi porque ela quis. Né? E qual é a nossa ação? Muitas vezes a gente não recebe, mas a gente precisa se abrir e valorizar a atitude daquela pessoa e valorizar também a nossa importância nessa relação. Porque se ela veio até mim para trazer algo, para me agradar, naturalmente ela entende que eu também sou uma pessoa merecedora. E esse merecimento também eu preciso tomar posse dele. Então é uma construção e isso serve para todas as idades. Né? Os 50 mais é talvez o peso que a gente traz, principalmente que a gente compra e traz para nós da sociedade.
A sociedade é uma opressão total, né? Uma imposição, né? Do tipo que você não serve, você não é mais reprodutora, você começa, né, a ter mudanças físicas que não são aceitáveis, você começa a fugir do padrão, com a menopausa toda. Faremos um programa, nós mulheres, exclusivamente sobre menopausa, com mulheres aqui na perimenopausa, menopausadas e pós-menopausa, só para vocês entenderem o caos que é e todos os sintomas que isso acarreta, inclusive e principalmente na vida profissional, porque se ataca, se afeta o cognitivo, como é que você produz?
Exato.
Então, isso tem que estar dentro do planejamento também. Exato. Essa ciclicidade feminina, né, em termos de produtividade. Porque, ok, você pode falar assim, eu quero estar nos meus 40, 50 produzindo tanto. Seu corpo não vai dar conta. Você precisa respeitar o quanto ele dá conta e cuidar o suficiente para que ele dê conta do que for necessário, do que, né, tiver tudo bem para você.
Exato. E aí, é muito interessante tudo isso que você está trazendo, Marta, porque abre um leque gigantesco de pessoas que podem nos ajudar nesse ambiente, né? Nesse momento, nessa fase da vida. Então, você falando de menopausa, eu tenho uma pessoa, uma empreendedora que está junto comigo no prêmio, a Andressa. Ela tem uma empresa que produz suplementos para a menopausa.
Nossa,
e ela é maravilhosa. Eu vou te apresentar ela. E essa menopausas à parte, a gente tem muitas questões que a gente muda. E não é só o físico, né? Não é só o cognitivo. É também uma questão, eu comigo mesma, energética, espiritual, que muda. São fases da vida e todas as fases. Quando a gente olha para nós, quando nós tínhamos 15 anos, 20 anos, 30 anos, enfim, nós sempre temos um objetivo naquela fase. E essa perda, entre aspas, de energia, ela não é por acaso. A natureza é muito sábia, né? A gente precisa internalizar e entender como nós seremos produtivas